A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. E é preciso saber quem é.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Na obra Universo em Desencanto estão todos os ensinamentos do princípio e fim do mundo ditados pelo racional superior para administrar os conhecimentos racionais. Em que se baseiam esses conhecimentos racionais? Baseiam-se na personalidade verdadeira. Nos conhecimentos racionais estão todas as bases do ser supremo a tudo e a todos, para dar a conhecer a todos de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. É espiritismo? Não. Espiritismo é esse enigma que todos sonham que possuem, mas nunca provaram nem poderão provar. Por isso é espiritismo. Coisa ou causa em experiência, e onde existem as experiências, estão os enigmas. Portanto, o espiritismo é enigmático, e o racional não tem enigma. Racionalmente, todos os enigmas são solucionados claramente, lapidadamente e solidamente. Espiritismo quer dizer experimentando em experiências, espertos, espetando, exploração, sempre com duas intenções, boa e má. Explicação que não dá conta do profundo ser da matéria, ficando em experiência sempre sem solução, por conservar todos os mistérios, todos os enigmas e todo o encanto. Eis a razão dos sofrimentos e o pranto. Quem vive em experiência não chega à razão nem às conclusões das coisas. Espiritismo, filosofia, coisa em que ninguém pode se fiar. Quem navega em experiência não sabe se está certo ou não. Espiritismo e um barco sem rumo são a mesma coisa, porque ignoram e fazem mistério de suas origens e mantêm os mistérios de tudo. Portanto, o espiritismo é um toque para alertar todos de que existem os habitantes desse mesmo sovaco e de outras paragens além e muito além desse vácuo. Por isso, o espiritismo está no singular, razão porque nunca passou disso. Então, nós do astral superior viemos aqui guiar todos, esclarecer a todos esses mistérios, desencantar todos, provar o porquê de todas essas confusões e comprovar o porquê de tudo e por tudo. Portanto, os conhecimentos racionais dados por nós, habitantes do astral superior, são conhecimentos reais do porquê dessa vida, do porquê desse mundo, do antes de ser de tudo que compõe esse mundo e do porquê todos desconhecem a sua origem, do porquê da vida, de tudo e de todos. Isso somente é possível nos conhecimentos racionais, no que é racional, na pureza e na verdade das verdades. E assim, e não assim como aí vivem à mercê do espiritismo, que por ser uma coisa experiência, reúne todas as falsas verdades. O que vive em experiência não está com a verdade, e sim tem uma partícula de verdade. Essa partícula de verdade é que anima a todos nessas experiências de espiritismo e bota todos em dúvida com a falsa fé, porque a fé é do falso condutor. Se a fé não fosse do falso condutor, ninguém seria traído por ela. Se a fé valesse e resolvesse, todos venceriam com o poder da fé e ninguém sofreria. Não haveria sofrimento, porque todos, com a fé, resolveriam tudo de bom, de bem ou de mal. Por a fé ser um enigma aqui desse encanto, é que vivem mantendo o sofrimento e o pranto, pois se ela valesse, ninguém sofreria. Todos usam a fé e o poder dela para todas as formalidades, para todos os efeitos e para todas as soluções. Se a fé valesse, não haveria miséria de todos os tamanhos, de todos os quilates, nem sofrimento. Mas, por ela não valer, é que todos sofrem. Sofre o rico, sofre o remediado, sofre o que tem e quem não tem. Se ela resolvesse, nada disso existiria. E por não resolver, é que tudo isso existe. portanto, os conhecimentos dados pelo racional superior são conhecimentos racionais, são muito diferentes dessa balofestia, onde tudo é balofo, só existe na palavra, mas na realidade nada. Então, muitos conhecimentos férteis virão com o andamento da elaboração racional dada pelo racional superior.
É verdade, né, Oswaldo? Se nós pararmos para entender este trecho introdutório do Universo em Desencanto, a argumentação é perfeita a respeito da questão da fé. Porque as pessoas usam a fé para tudo que querem resolver na vida. E nem sempre a gente consegue aquilo que tinha a fé. Né? Eu tenho a fé que eu vou acertar na loteria. A gente usa a fé para acertar na loteria. Aí vai e acerta um, os outros.
Tem fé que vai ficar bom.
É, tem a fé que eu não vou ficar doente, mas acaba ficando doente. Aí eu confio e coisa e tal, que, mas acaba sendo assaltado, tendo esse revés da vida, etc. Mas a fé tem que ser usada. Isso aí,
Porfírio,
muita gente acha que o racional superior está falando contra a fé e ele está simplesmente constatando que há uma necessidade da fé.
Que muita gente, quando lê a primeira vez, até assusta, fala que está falando mal, mas não é, né?
Não, não, de forma alguma. Ele está enaltecendo o fato da pessoa usar a fé. E também está apontando que o fato da experiência. Por isso que a associação da palavra espiritismo é feita com a questão da experiência. Por isso as pessoas têm que experimentar. O que acontece no mundo quando a gente não conhece a real causa da vida, nós temos que experimentar. Por exemplo, nós vamos provar uma sopa. Podemos até ver que tem fumaça, mas nós não sabemos exatamente a temperatura da sopa. A não ser que a gente vá lá e meça primeiramente com um termômetro. Mas não deixa de ser uma experiência. Ou então, se não, vai pegar a colher com cuidado e sopra um pouquinho e experimenta para saber se está muito ou pouco quente. Então, nós não sabemos exatamente a temperatura daquela sopa. Então, isso é espiritismo. Isto é espiritismo. E às vezes acerta, às vezes não acerta. Eu confio que aquela sopa não está quente. Mete a colher para dentro, quando vê, está queimando a goela. Opa! Aí sai aquela baforida e coisa e tal. Isso é só uma pequena ilustração. Porque o racional superior, na sua parte introdutória, na parte introdutória do livro Universo em Desencanto, ele já coloca essa questão da experiência. E tem a parte mais bonita da obra Universo em Desencanto, né, João? Em que nós temos ali uma... Eu gostaria até de entrar nesse mérito de esclarecimento, onde ele fala do astral superior. Você tem esse trechinho aí à mão, Oswaldo? Nós do astral superior. Seria interessante você, por gentileza, repetir esse trechinho do parágrafo, porque ele vem discorrendo sobre a questão do espiritismo e mostra que existe o verdadeiro espiritismo, que não é o espiritismo de experiência.
Então, nós do astral superior viemos aqui guiar todos, esclarecer a todos esses mistérios, desencantar todos, provar o porquê de todas essas confusões e comprovar o porquê de tudo e por tudo.
Isso. Então, os habitantes do astral superior, que é o verdadeiro espiritismo, aí sim, eles estão nos guiando na obra Universo em Desencanto. Eu não sei se você vai achar aqui no momento, mas lá no, na mensagem do Rosário da Vida, ele volta a falar dos habitantes do astral superior, que vem ministrar os conhecimentos. Então seria interessante até a gente fazer essa colocação do texto, do que está no texto, para as pessoas não ficarem achando que nós apenas fazemos uma análise e às vezes até conseguimos colocar palavras diferentes no nosso desdobramento e nem sempre somos tão autênticos. Então, normalmente, quando nós temos o texto do livro, é muito interessante a gente falar nas palavras do livro para a gente poder explicar o que o livro quer nos dizer. Como que a cultura racional chega até nós? Eles vêm nos guiar, os habitantes do astral superior, com o conhecimento que vem do mundo racional. E quem traz este conhecimento é o aparelho do racional superior, que é o racional superior da Terra. Mas quem ministra estes conhecimentos são os habitantes do astral superior. Então, fica aquela coisa, muita gente achando que o universo em desencanto é espiritismo. E quando ele diz mais adiante, depois que as pessoas já estão meio que desencantadas, ele vai dizer assim, mas é o verdadeiro espiritismo, que é o espiritismo do astral superior. Mas no primeiro volume ele já diz isso. Ele está dizendo que o universo em desencanto é o verdadeiro espiritismo que ninguém precisa experimentar. Porque tem a guia do astral superior. E aí é que entra essa magia do livro Universo em Desencanto, que muitos, já prontos, aceitam de imediato a mensagem e já adiantam o seu desenvolvimento. E outros, ainda escaldados das experiências dessa vida nefasta, que nem sempre tudo dá certo, eles ficam com o pé atrás e não admitem que a cultura racional possa estar trazendo aquilo que todos buscam, que é acertar, positivamente acertar. Porque quem lê o livro Universo em Desencanto está sendo acompanhado por um emissário. Um emissário de um conhecimento que está sendo revelado dentro de cada um de nós, de acordo com a maturidade, de acordo com a lapidação, de acordo com a vida de experiências que já levou. Por isso que no espiritismo existe uma partícula de verdade, no espiritismo das experiências. E no espiritismo racional, no verdadeiro espiritismo racional, ministrado pelo astral superior, aí tem as certezas. É a consciência positiva guiando as consciências que ainda estão em experiência. Então é muito interessante, a gente vê isso no texto logo, no primeiro volume da obra, e na introdução e no Rosário da Vida, aparece, e outros trechos mais do primeiro volume, aparece muito a palavra astral superior. E aí vem aquela pergunta, afinal de contas, astral superior é espiritismo ou não é espiritismo? Não é o espiritismo da experiência, é o espiritismo positivo, da ligação com a natureza. É a fonte suprema da natureza. E como assim nós podemos dizer isto no texto do Universo em Desencanto? Na formação cósmica que o livro Universo em Desencanto nos esclarece, ele dá como a causa, aliás, a verdadeira origem da causa de tudo se transformar, ele coloca a questão num universo, um meta-universo inicial, onde os habitantes são puros, limpos e perfeitos, e passeando numa parte de uma planície que não estava pronta, veio ocasionar uma transformação naquela parte, e aquela parte, por sofrer essa transformação, que é como que morresse, os tantos habitantes que ali estavam em cima, que era uma infinidade deles, eles ficaram sem condições de retornar do mundo ao qual eles pertencem. E nessa descida, começou a haver uma descida, uns tantos habitantes, alguns logo perceberam que o resultado não seria bom e paralisaram o progresso. Não progrediram, não pararam, quer dizer, daquele progresso que foi estabelecido para fazer a transformação daquela parte da planície que se transformou. Então, uns tantos, e paralisaram, que vieram formar, então, os habitantes do astral superior. Então, os habitantes do astral superior, quem são na cosmogonia racional? São alguns daqueles racionais que, progredindo por conta própria, paralisaram o progresso e mantiveram o progresso do mundo racional, da onde todos tinham saído. Ou seja, eles são, os habitantes do astral superior, são habitantes do mundo racional. Diríamos assim, que perderam algumas virtudes apenas para a formação cósmica. Porque nós sabemos que os habitantes do mundo racional, progredindo naquela parte, eles perderam virtudes, as vidas, né, que dos puros, limpos e perfeitos. E os habitantes do astral superior são justamente os habitantes que perderam um pouquinho só. Então eles não perderam a consciência. Eles são habitantes do mundo racional. Então eles têm condições de ministrar os conhecimentos racionais. Mas como que eles poderiam ministrar os conhecimentos racionais para os seres materializados? Porque eu só falei dos habitantes do mundo racional que paralisaram. Os que não paralisaram continuaram progredindo e vieram formar outros mundos inferiores pela descida, pela degeneração e deformação. Inclusive o astral inferior, que é o nosso mundo espiritual, o mundo das experiências, onde os habitantes do espaço, que são os espíritos, aí sim, os espíritos que vão experimentar com os materializados que estão na matéria, esses espíritos são extintos, eles perdem todas as virtudes. Se os habitantes do mundo racional que ficaram no astral superior perderam um pouquinho as virtudes, os habitantes do mundo espiritual, que é o mundo das experiências, que estão no astral inferior, aí é o astral inferior, esses perderam todas as virtudes, mas não perderam o corpo. O corpo deles permaneceu intacto, diz assim para nós o racional superior, ilustrando, como que uma bateria que perdesse toda a sua carga vital e depois, na formação cósmica, esses corpos foram preenchidos com a parte do elétrico e a parte magnética, quando a deformação já estava avançada e essas duas energias da água e da terra, que foram formadas na transformação daquela planície, então essas duas energias é que vieram reanimar esses corpos dos habitantes do mundo racional, outros tantos, né, que perderam todas as virtudes. Então, os nossos espíritos, aqui os nossos irmãos do mundo espiritual, que nos acompanham na nossa devoção espiritual, a nossa fé, eles não têm a consciência da vida anterior, porque eles perderam toda a consciência e se extinguiram no mundo, na parte energética, vamos dizer assim. Eles não se extinguiram na parte da água e da terra, na matéria, que foi o caminho daqueles outros que, além de perder as virtudes todas, estou contando aqueles habitantes do mundo racional, né? Os que ficaram no astral superior perderam algumas virtudes, os que ficaram no astral inferior perderam todas as virtudes e depois vieram ser reanimados na parte eletromagnética, e os que perderam todas as virtudes e os corpos deles se extinguiram na água e na terra, formando aí os dois princípios cósmicos universais, que são os dois sexos. Então, os materializados são aqueles que perderam todas as virtudes e perderam os corpos. Ou seja, os corpos dos habitantes que se extinguiram sobre a água, ou sobre o início da água e sobre o início da terra, esses habitantes, então, ficaram materializados em forma de máquina do raciocínio, porque o mundo racional, vendo toda esta transformação e para poder trabalhar no sentido do retorno de todos, então foi preparado no chão, sobre a água e sobre a terra, a formação dos seres materializados, ou seja, do raciocínio, materializou. E aí há uma semelhança com a Gênese bíblica, que é quando o mundo racional, que lá ficou, que são os puros, limpos e perfeitos, ou a essência divina, vem preparar no chão a forma do animal racional. Eu tenho, inclusive, gosto às vezes de falar, que ouvi pessoalmente o Sr. Manuel dizer esta frase para duas ou três pessoas, ele repetiu para mais algumas pessoas, mas é uma forma simbólica e espero que as pessoas que estão nos ouvindo possam compreender nesta ilustração o que ele quis dizer com isso. E ele apontava para nós assim, falou rapidamente para nós da seguinte forma: Deus com as próprias mãos fez a forma do animal racional no chão. Isto tem uma semelhança muito grande com a Gênese bíblica, quando dizem na Bíblia que Deus pegou do barro para fazer o homem. Nada contra, e apenas uma complementação e uma devida ilustração. Mas esta formação dos materializados é uma formação feita daqueles habitantes do mundo racional que perderam as virtudes, ou seja, perderam a vida primitiva, original, morreram e os corpos ficaram enterrados, uns na água e outros enterrados na terra, formando dois sexos. Aí sim é que surge o homem e a mulher. mas estes corpos que se formam na água e na terra não são ainda bichos. Eles se formam bichos apenas depois de muitas transformações e degenerações e da formação do conjunto, porque no princípio também não havia sol, não havia lua, não havia estrelas. Então o racional superior mostra na gênese, na cosmogonia racional, que é a verdadeira gênese dos princípios universais, ele mostra como que foi formada a lua, como foram formadas as estrelas e como foi formado o sol. Não é isso? Então, toda a transformação naquela parte de um mundo celestial, onde todos eram puros, limpos e perfeitos, e tudo vem se transformando, formando esses mundos cósmicos. E aí está o astral superior. Agora, no terceiro milênio, porque os que ficaram extintos no chão, que nasceram do chão, materializados, são seres semelhantes a pedras. Diríamos hoje, as pedras de hoje são mais inteligentes do que aqueles seres que nasceram do chão, dada as trevas, dada o desconhecimento tamanho. Se os habitantes do astral inferior, que são os tantos habitantes do mundo racional, que perderam a vida, ficaram encantados pelo simples fato de perder as virtudes e depois naquele corpo ser preenchido com a parte eletromagnética, imagine os materializados que perderam a vida e perderam os corpos. Então os materializados, piores do que trevas, piores do que pedras. E vejam o trabalho que a natureza teve, agora sim. Aí a gente começa a compreender que houve a formação de uma natureza. E esta natureza passa pelos habitantes do astral superior. Isto é para dizer e se cientificar ou ilustrar, dentro daquilo que a gente já pode alcançar, que as pessoas que vão ler O Universo em Desencanto, logo no início, não se assustem com o termo "nós do astral superior". Eles são a força suprema desta natureza que está em transformação, porque eles são autênticos habitantes do mundo racional. Apenas perderam algumas virtudes e ficaram, então, na parte, vamos dizer assim, a ação mediadora dos encantados materializados no chão e dos espiritualizados na parte elétrica e magnética, que todos são habitantes do mundo racional. Então eles ficaram nessa parte mediadora com o verdadeiro mundo de origem de todos. Então o astral superior tem essa missão na cosmogonia, na formação. E aí vem essa diferença: o que é o espiritismo das experiências dos seres materializados e dos espíritos habitantes do espaço, que também são encantados. Então os espíritos habitantes do espaço são encantados. E ainda tem habitantes que são formados no vácuo. E nós estamos aqui com o Dr. Luiz Cláudio, que vai também mostrar para as pessoas que no Universo em Desencanto mostra qual é a origem desses habitantes do vácuo. Vejam, os habitantes do vácuo já são formações depois da transformação de tudo. Os habitantes do astral superior são habitantes do mundo racional. Os habitantes do astral superior são habitantes do mundo racional, nesses dois processos de diferenciação que eu tentei mostrar aqui para vocês. Nós aqui somos habitantes do mundo racional. E os habitantes do VAR, como é a formação deles, Dr. Luiz Cláudio?
Esse assunto que, inclusive, você está comentando agora, o Oswaldo deu início maravilhosamente bem, ele citou num trecho que diz assim: "Portanto, o Espiritismo é um toque para alertar todos que existem os habitantes desse imenso vácuo e de outras paragens, além e muito além desse vácuo. Por isso o Espiritismo está no singular, razão porque nunca passou disso." E diz o racional superior: "A origem dos habitantes do vácuo e os invisíveis, os viventes, que habitam o vácuo entre o Sol e a Terra, como é a sua origem?" Diz o racional superior: "Foram os tantos que ficaram sob uma parte da planície e não se deformaram de todo, como todos os corpos racionais que se extinguiram em cima da resina e da parte já deformada da planície.
esses outros invisíveis. Ficaram sob uma outra parte e paralisaram seu progresso, não se deformando de todo, sendo justamente os viventes do vácuo. Os que continuaram com o progresso chegaram à extinção dos corpos, que é a origem dos seres humanos, como já sabem. Por isso existem dois mundos, esses aí do vácuo, os habitantes invisíveis, e esse vosso aí da terra. Mas tudo que está entre o sol e a terra, abaixo deles, é deformado. Embora sejam os invisíveis classificados em categoria superior aos que se deformaram de todo, que viraram bicho de todo, uma vez corpos como os corpos daí, produto dos bichos, dessas bicheiras, que são a terra e a água, são deformados em categoria superior no espaço e vós em categoria inferior. Mas embora eles sejam formados em categoria superior, nunca puderam descortinar o encanto, mantendo todos nessa vida de experiências e sem saberem dar divulgação de tudo, por serem encantados também. Como você falou,
esses são os habitantes que ficaram no astral superior, que não deformaram de todo, mas perderam a ligação com a vida racional. Como naquela ilustração, depois no primeiro fascículo da réplica, o racional faz essa comparação com uma bateria. Esses são aqueles que não deformaram de todo, ou seja, não perderam os corpos. E ele fala dos que, os que deformaram de todo somos nós, os materializados. Mas mais adiante, mas é bom até ver se ele avança mais um pouco nessa explicação, porque existe ainda, e muita gente ainda faz confusão, no nível da Terra, aí é o astral térreo, que são invisíveis também, que são formações magnéticas, aí não são nem habitantes do astral inferior. São igual nós, porque tudo abaixo do Sol é um astral inferior. Mas dentro do astral inferior existe um astral térreo.
Caramba, muita coisa, hein, Porfírio?
É muita informação.
Só estudando muito.
Pois é. O astral térreo é na linha da Terra. Onde nós estamos, estão esses habitantes do astral térreo, que são seres invisíveis, gerados pela energia magnética. É um outro trecho do primeiro volume, ele fala disso também.
Porfírio, seriam esses habitantes do astral térreo que estão comandando a Terra agora?
Exatamente, eles que estão se comandando. Por quê? Que eles estão comandando, porque a fase dos habitantes do astral inferior, que são os espíritos, terminou. Eles tinham uma missão espiritual, eles nem sabiam, mesmo sem conhecer a sua origem, eles é que davam o equilíbrio do pensamento. O pensamento, na fase de animal racional, era controlado por estes habitantes do astral inferior, os espíritos, estes sim, os espíritos da vida de experiências. O astral superior está lá em cima, bem acima do Sol. Aí é uma orientação que só poderia chegar até nós através dos espíritos do astral inferior. Por isso que os espíritos do astral inferior, eles sempre se manifestavam e falavam de uma luz, de alguma coisa acima deles, que estava acima do Sol. Eles não enxergavam acima do Sol. E ficaram numa missão de acompanhar os materializados até o desenvolvimento da fase do pensamento, que terminou em 1935. E aí eles se retiraram na missão deles, porque eles começaram a saber e foram informados pelo mundo espiritual, porque há um desenvolvimento, quer dizer, o espiritismo é o primeiro passo para a gente conhecer o mundo em cima. Então estes habitantes do astral inferior, gradativamente vão sendo informados de quem são, e eles começam a desencantar, e na medida que eles vão desencantando, os terreiros, os centros verdadeiros do espiritismo vão fechando. Mas a parte dos habitantes do astral térreo, que são os irracionais, invisíveis, gerados pela formação magnética, pelos odores da matéria, vamos dizer assim, que são os corpos em transformação na matéria, esses na linha da Terra, eles começam, a partir de 35, isso tudo é gradativo, eles começam a se apresentar como se fossem aqueles espíritos que acompanhavam na fase racional e que começaram a se retirar a partir de 35, porque terminou a missão espiritual. E aí ficou somente o magnetismo. Então, o espiritismo acabou.
em 1935, e muitos espíritas não sabem disso. Alguns já foram informados, já estão na linha racional, que é a linha da continuação daquele espiritismo do animal racional, da fase antiga, né? Que era um espiritismo autêntico, mas em experiência. E um espiritismo racional, que é do astral superior, que ninguém conhecia, mas tinha a intuição, que era o verdadeiro espiritismo, que todos estavam sendo encaminhados pela lapidação das experiências. Que as experiências não são só a linha espiritual, que as pessoas que às vezes não conhecem a cultura racional, eles acham que é só o espiritismo, só a religião. Não, a ciência, a filosofia é o espiritismo. A ciência, a religião, a filosofia, a arte é espiritismo e é conduzida pelos espíritos do astral inferior até 1935, a fase do pensamento. Então o pensamento equilibrava. Mas, terminando a fase do pensamento, termina essa missão do astral inferior, destes habitantes do mundo racional do astral inferior, e a missão deles de lapidar terminou nas experiências, e quem ficou tomando conta a vaga que eles deixaram foi exatamente os irracionais gerados pela energia magnética, que trabalham na linha da Terra, invisíveis, quase que irracionais, muito inferiores ao animal racional materializado, e eles é que ficaram no comando das ações do animal racional. Veja bem, hoje a humanidade que se liga no espiritismo, que não é espiritismo, é magnetismo, está sendo comandada pela linha da Terra, pelos habitantes magnéticos, que é uma formação decorrente da transformação dos corpos de matéria. Os odores de todos os corpos de matéria dentro desse astral térreo magnético, esses odores vão formar esses corpos magnéticos. E esses corpos magnéticos, por serem invisíveis, eles têm poder de atuação magnética sobre a mente humana. O pensamento fica vazio, eles tomam conta. Isso tudo é uma gradação, não é uma coisa instantânea, não é um decreto que a partir de hoje não é isso, a coisa vai mudando. Então, gradativamente, o mundo espiritual vai se afastando, que é o mundo do astral inferior. O astral magnético invisível vai assumindo, como se fossem eles, e os terreiros, e as igrejas, e as faculdades, e os centros filosóficos vão sendo tomados pelos invisíveis.
As artes, né, professor?
As artes.
A gente está vendo essa confusão toda na arte.
Exatamente.
A gente está vendo esses escândalos, as pessoas, porque estão sendo comandados por esses habitantes de muito magnetismo, muito mal.
Linha da Terra, que é o astral térreo. Então o astral térreo, por excesso da liberdade e pela ociosidade do pensador, que não soube que a fase terminou, a fase do pensamento, aí os pensadores estão sendo agora monitorados, contactados, intuídos pela parte magnética. Então se a gente olhar as artes de até 1935, a arte clássica, a música, todas as formas de arte tinham uma intuição espiritual, elevação. A partir de lá para cá, gradativamente, vai mudando o gênero musical, vai mudando o teatro, tudo. Hoje você vê
cada desenho,
museus, teatro, os próprios desenhos animados. Nossa. Que eram feitos, eles vêm degenerando, tudo vem degenerando.
Que terror hoje em dia para as
porque
crianças.
Porque terminou a fase do pensamento. E os materializados que não sabem disso toma um cacete direto, como se pensando que é aquela força espiritual que não está mais em ação.
Inclusive essa violência toda é causada também por isso,
porque aí entrou a fase de extermínio da espécie dos materializados, que não entenderam que terminada a fase do pensamento tinha que ligar na parte de cima, que agora sim o ser humano, pelas lapidações, pelas experiências do mundo espiritual, no primeiro degrau cumprido, ia chegar a subir o degrau do astral superior. Por isso é que no universo em desencanto, quando a gente começa a ler, nós do astral superior viemos guiar todos, porque até 35 éramos guiados pelo mundo espiritual do astral inferior e pela evolução do espiritismo.
Equilibrava mais ou menos tudo.
Claro, que era a fase do pensamento. Aí entrou então, aí sim, a fase do terceiro milênio, os habitantes do astral superior que vêm ministrar os conhecimentos racionais. Por que que eles puderam fazer isso? Porque veio do mundo racional, um habitante do mundo racional, para trazer o conhecimento racional que será ministrado pelo astral superior para todos aqueles que se ligarem nesta energia na nova fase, porque aqueles que ainda estão ligados na fase antiga estão ligados na energia magnética, sofrendo que nem robôs, marionetes, tomando cacete na fase do fogo. Tá aí as cidades do mundo todo tomadas pelo fogo, porque esse povo do astral magnético, que não tem nada de espiritismo, eles estão aí só para exterminar os atrasados, como que uma colheita do que foi plantado. Quem plantou o bem, vai colher o bem, e quem não plantou, está sendo desbastado, né, como a gente faz nas nossas colheitas, e o astral magnético tem essa missão. Eles não são maus, não, eles só estão fazendo aquilo que tem que ser feito. Os maus, os verdadeiros maus, são os materializados que não querem se conhecer. Esses é que são os verdadeiros.
Mal para si mesmo.
Mal para si mesmo.
Então eles são encaminhados para esses meios, né, religiosos, por vir, para serem ser mais lapidados.
Mais lapidados, para ver se consegue recuperar, porque Deus é amor. É. Mas aí está por conta das forças ocultas das trevas. E enquanto eles, se tiver uma luzinha e tem mérito, aí a questão da natureza, da evolução, da questão kármica que cada um já passou, ele vai chegar no universo em desencanto, ele vai chegar no astral superior.
Não precisa dar uma volta tão grande, né, passando por esse meio.
Exatamente. Aí o racional superior sempre explica como que são as transformações daqueles que vão escolher, que esse é o juízo final. O juízo final é saber escolher. Eu quero ser guiado pelos habitantes do astral superior, porque eu sei que eles são habitantes do mundo racional, da onde eu vim também. E agora é que a gente vai conhecer essa verdadeira história. Mas isso é para se repetir várias vezes e as pessoas saberem como que isso funciona.
E nós vamos ouvir a música Eu Vou Cantar, com Jota Santos.
Vamos cantar, minha gente, que a fase é racional. Eu vou cantar, pois estamos na nova fase racional. Eu vou vibrar com a vitória do bem sobre o mal. Eu vou louvar nosso Pai, que é o racional superior, que nos mostrou um caminho de paz e amor. Eu vou cantar, pois estamos na nova fase racional. Eu vou vibrar com a vitória do bem sobre o mal. Eu vou louvar nosso Pai, que é o racional superior, que nos mostrou um caminho de paz e amor. E nesta vida aparente eu vivi a tropeçar. Hoje eu sou consciente, pois tenho com quem contar. Eu conto é com o mundo de cima e deixo de baixo pra lá. Eu vou cantar, pois estamos na nova fase racional. Eu vou vibrar com a vitória do bem sobre o mal. Eu vou louvar nosso Pai, que é o racional superior, que nos mostrou um caminho de paz e amor. Eu que pensei que sabia, me enganei porque pensei. A fase é de nova energia, o raciocínio é alheio. Por falta de sabedoria, já me julguei até ele. Eu vou cantar, estamos na nova fase racional. Eu vou vibrar com a vitória do bem sobre o mal. Eu vou louvar nosso Pai, que é o racional superior, que nos mostrou um caminho de paz e amor. Esta é a pura verdade que jamais imaginamos, ocupada por uma entidade do mundo que originamos. Chega de tanta tristeza e cante o que estamos cantando. Eu vou cantar, pois estamos na nova fase racional. Eu vou vibrar com a vitória do bem sobre o mal. Eu vou louvar nosso Pai, que é o racional superior, que nos mostrou um caminho de paz e amor. E nessa vida aparente eu vivi a tropeçar, pois eu sou consciente, pois tenho com quem contar. Eu conto é com o mundo de cima e deixo de baixo pra lá. Eu vou cantar,
estamos na nova fase racional. Eu vou vibrar com a vitória do bem sobre o mal. Eu vou louvar nosso Pai que é o racional, que criou, que nos mostrou um caminho de paz e de amor. Que nos mostrou um caminho de paz e amor. Que nos mostrou um caminho de paz e amor.
Terceiro Milênio, um programa cultural para novas gerações.
Ouvimos a música Vamos, Eu Vou Cantar, com Jota Santos.
E é isso aí, minha gente, conforme nós estávamos já falando antes do intervalo musical, deixamos bem claro e vamos clareando mais ainda na medida que a nossa compreensão também nos ajuda, que a partir de 1935 o Espiritismo sofreu uma grande mudança. O Espiritismo, que até então se cultivava até 1935, tinha uma natureza de lapidação espiritual, de preparação pelas experiências, pela intuição de um mundo superior acima do Sol, que o astral superior dava intuições via o astral inferior, que é o mundo invisível, que tudo isso são habitantes do mundo racional, para nós materializados aqui no chão, que também somos habitantes do mundo racional, né? Mas cada um na sua categoria de vida. E os que estão aqui na matéria, em desenvolvimento, passando fases. Então a natureza tem as suas fases. E em 1935 terminou a fase do pensamento. E não só terminou a fase do pensamento, terminou a classe do animal racional. Porque a mudança também é aí, também muda a classe racional. Então termina a fase do pensamento, termina a classe do animal racional e termina o comando da energia elétrica e magnética, que são as energias invisíveis comandando o pensamento e a imaginação do ser humano. Naturalmente, a coisa não é assim, abre a porta e fechou a porta, vai gradativamente. E hoje, passados já quase já 84 anos, né? Nós vamos para 84 anos, de 35 para 2019, é isso? Minha matemática às vezes falha. É, estamos com 83, mas em 2019 fechamos 12 períodos de 7 anos. Porque a natureza, ela, de 7 em 7 anos, ela vem se modificando. Também é outra informação importante, que a partir de 35 começa uma contagem de 7 em 7 anos, em que há uma, vamos dizer assim, uma escada. Olha, é uma escada daquilo que estava estabelecido como fase do pensamento, fase espiritual, e para a fase racional. Ou não, porque é um período muito grande. Então, em 12 períodos de 7 anos, a humanidade, veja bem o que eu estou falando, hoje é este ano que nós estamos gravando este programa, é 2018. Se a partir de 2019, mais ou menos 3 anos, vocês ainda puderem ouvir esta gravação, vocês já certamente estarão ouvindo com outros ouvidos. Porque o que acontece na natureza, a formação racional, da fase racional, ela é gradativa, e a fase anterior, ela vai sendo extinta gradativamente também. Então o que nós observamos na prática é que nos meios espirituais, as degenerações das religiões, das práticas religiosas, é patente, está aos olhos vistos. Se nós olharmos como era o comportamento dos fiéis até 1935 e como é o comportamento dos fiéis gradativamente a partir de 35, nós veremos uma acentuada degradação dos hábitos espirituais e etc. Se nós olharmos as academias, as universidades, até 1935, a ciência era mantida com um ritmo, e a partir de 1935, gradativamente, escalonados de 7 em 7 anos, a ciência vem degenerando, cada vez mais materialista e cada vez mais multiplicada, no sentido da materialização das coisas. Então a ciência também degenera. As artes, também a olhos vistos, uma peça de teatro, há um tempo atrás,
a gente olhava, ela tinha, ainda tinha uma instrução educativa.
As exposições no museu também, né?
Não era as exposições de museu, as pinturas, essa coisa toda, né? O teatro que começou lá na Grécia, em Roma, que coisa linda e maravilhosa que era a arte. Que não era ser nu ou ser vestido, era arte. Hoje é materialismo degenerado, é fofoca, é confusão, violência. Dizem que é arte. Você vai assistir uma novela aí da Globo, da Record, da Tupi, da Tupi não, da Rede TV, eu ainda sou do tempo da Tupi. Olha como é que eu tô velho. Brincadeira. Acabou muito tempo. Não, mas o meu primeiro programa de cultura racional foi na TV Tupi, por isso que me veio.
Eu também fui lá fazer lá. Divulgação.
Exatamente.
Um programa no sábado à tarde, Mauro Montalvão, isso há muito tempo atrás, com o Tim Maia. E a gente fazia o programa lá na Tupi, a gente gravou. Quer dizer, era ao vivo, não era nem gravado naquela
Exatamente.
Época.
Exatamente.
A gente fazia ao vivo, a gente ia lá de tarde fazer uma participação no programa.
Exato, com o tempo do Tim Maia, tinha isso, foi lá na Rede Tupi, na TV Tupi, Rede Tupi é agora, Rede Tupi veio depois. E eu fiz algum programa lá à noite também, mas nesse eu não estava lá quando você for, porque eu cheguei um pouquinho depois, sou um pouquinho mais novo que você, né, na cultura racional.
Em 1975.
Eu cheguei exatamente um ano depois, e onde eu comecei a estudar o livro. E em 78, fevereiro de 78, nós fomos fazer um programa lá, Acredite no Incrível, uma quinta-feira à noite. Deu até manchete de jornal, já fiz até alguma coisa sobre isso. Eu, João Cruz, Dr. Agostinho e a Terezinha Vinhosa. Bom, isso aí são histórias, nós temos muita história para contar, por isso que eu falei TV Tupi. Mas o que a gente estava falando aqui é a degeneração e a degradação das artes, ou seja, do artifício. Provando e comprovando, nós estamos aqui com um ilustre advogado do nosso lado, Dr. Luiz Cláudio, que conhece muito bem isto na área jurídica. Como que a degradação da área jurídica foi e havia acontecendo ao longo desse tempo? A sua formação, né, doutor Luiz Cláudio, com uns princípios muito bonitos, doutrinários, na área jurídica, e que, na verdade, hoje nós temos até... Podemos falar o nome daquele laxante que está lá no Supremo? Não é?
Filho, tudo
Quer
isso...
dizer, o jurídico virou piada.
Isso tudo resume naquilo que você estava explicando até agora aqui, da cultura racional. Resume-se em quê? Na falta do sentimento, na falta do respeito, né? Na falta da sensibilidade, do respeito ao ser humano que ele está se passando atualmente na vida. Então, quer dizer, tudo isso resume numa coisa só, e tudo que você explicou até agora é a fase racional que nós estamos vivenciando.
A mudança, né?
É a mudança de fase, a fase do pensamento terminou. As pessoas não sentem mais o que fazem. Elas estão cometendo coisas monstruosas, entendeu? Destruindo um ao outro com a maior naturalidade. Então, o que ocorre? É como se fosse uma fase, como você acabou falando aí muito certo, a fase terminou uma e entrou outra fase. E tem gente que não está ligado nem na fase anterior, que é a fase do pensamento, nem na fase atual, que é a fase racional. Quer dizer, estão ligados, estão fora de sintonia com a natureza e não perceberam que é como se fosse um ferro desligado da tomada, né, Porfírio? Aquele ferro vai esfriando,
assim. A vida está muito artificial, né?
Com certeza.
Você vê as notícias dessa semana, as pessoas não satisfeitas, insatisfeitas com o que a natureza deu, querendo acrescentar, e morrem por causa disso. Quantas pessoas a gente ouviu só nessa semana que morreram porque não ficaram satisfeitas? Há uma insatisfação geral e elas procuram a satisfação e não encontram, porque todos estão com um vazio muito grande dentro de si, porque elas não sabem o que está faltando. Está faltando a cultura racional, encontrar, entrar na nova fase. Mas como elas não sabem, elas começam a procurar subterfúgios para completar, preencher, e acabam morrendo por causa disso, porque a fase é de liquidação. E essas pessoas que estão fazendo isso é para liquidar também, estão dentro do processo da liquidação, são ferramentas. Então, o que acontece? A gente vê um monte de gente morrendo porque quer acrescentar uma coisa que a natureza não deu.
Físico, moral e financeiro.
o pensamento dava a sensibilidade. E terminou a fase do pensamento, então não tem mais sensibilidade.
Como se fosse uma garantia, né? Havia aquela garantia.
Havia o respeito. Né? Antigamente, Deus. O cidadão que cortava o fio do bigode valia mais do que um documento.
É,
hoje o documento não vale nada, porque pode ser
adulterado,
falsificado a qualquer momento. Nem documento dá garantia de nada. Então a vida se tornou realmente sem garantias. A vida artificial. Então está na hora do ser humano perceber que a verdadeira vida não é esta. E essa colherzinha de chá que nós ainda estamos tendo, eu chamo isso colher de chá, é para que cada um tenha o direito de escolha. Porque quem está ligado na fonte suprema já está procurando, e quem não consegue fazer isso vai no joio, né? Isso aí é o joio, né? O que está descendo é o joio, o que está aproveitando é o trigo. Mas o trigo é aquele que está ligado na força suprema do astral superior, que é o verdadeiro espiritismo da fase racional. Já não é o espiritismo de experiência. Porque mais adiante o racional superior fala com todas as letras. A cultura racional é o verdadeiro espiritismo. E está já no primeiro volume, só que não de uma forma direta. Está no Entre Linhas, quando ele vem assim: e nós do astral superior viemos aqui guiar todos, ministrar estes conhecimentos que vêm do mundo racional. Então, o espiritismo da fase do pensamento tinha sua partícula de verdade, e muita mistificação, claro, havia, porque ninguém conhecia, os próprios espíritos não sabiam disso. Então tinha que haver experimentação e até dar certo. Então tinha as partículas de verdade, de que existe uma alma imortal, alguma coisa neste sentido, que é justamente o raciocínio que na fase racional o ser humano vai encontrar. A sua alma imortal é o raciocínio, mas não aquele raciocínio que a ciência, a filosofia achava que era o pensamento mais evoluído, associava o pensamento evoluído com o raciocínio. O raciocínio que está sendo encontrado é o verdadeiro espírito materializado, juris condensado, que quando a cultura racional começa, e muita gente acha que isto é espiritismo, começou numa tenda espírita, Francisco de Assis. Já foi dito para muita gente, e muita gente que não conhece a cultura racional acha que é espiritismo. É sim, mas é o espiritismo do astral superior, dos habitantes do mundo racional, e não o espiritismo do astral inferior, que já não existe mais. E que o que está no lugar do espiritismo, que não existe mais, é o magnetismo do materialismo,
se passando por espírito,
que estão se passando por espírito. No 13º volume da obra, para aqueles que vão ler O Universo em Desencanto, vai encontrar uma lição muito importante que se chama
A demanda dos espíritos materialistas.
As demandas dos espíritos materialistas. Quer dizer, tem os espíritos materialistas que estão ligados no astral magnético, eles que vão alimentando o astral magnético. Tem os espíritos mais elevados. São aqueles habitantes do mundo racional que eles descem também, porque as categorias não são estáticas. As categorias de vida não são estáticas. Nós temos o direito de subir ou descer. A evolução positiva nos leva para cima, a evolução negativa nos leva para baixo.
Isso tudo, Porfírio, é comandado, eles comandam o pensamento do ser humano, é isso? O espiritismo?
Sempre, sempre comandou, porque são os donos do pensamento, porque o pensamento nasce da água.
Sim, agora me diz uma
coisa. A água faz o universo, e todos os habitantes do astral e dos astros são feitos pelas essências da água. Então, o pensamento nascendo da água, eles têm o comando pela essência do pensamento.
Então, é por isso que o Racional Superior diz no livro que a gente precisa persistir na leitura. A persistência, Porfírio, é devido ao quê? O cérebro da pessoa fica cansado de tanto pensar. O raciocínio encontra-se abatido.
Isso.
Não é isso?
A persistência na leitura é a instrução. É a instrução para os pensadores poderem se adaptar e ter o tempo de chegar à nova ligação, que é a ligação com a energia racional do astral superior.
Isso, quando você está persistindo na leitura, você está fazendo o desenvolvimento do seu raciocínio, como você acabou de falar.
A célula racional materializada.
Está alimentando e fortalecendo ele, é isso, Porfírio?
Perfeitamente, perfeitamente. Alimentando com a nova fase, mesmo ainda materializados, porque não é de jogar fora.
Sim.
E aí a cultura racional tem dois objetivos fundamentais. O primeiro é fazer retornar a energia materializada, que nós chamamos hoje de raciocínio, materializou em forma de máquina do raciocínio, esta energia vai retornar. Esta é um primeiro objetivo. E o segundo é, para que isto possa acontecer, dá um equilíbrio na vida.
Com certeza.
Então quem lê o livro Universo em Desencanto, que vai se ligando na cultura racional, é o povo que vai tendo a vida equilibrada. Por uma necessidade de alcançar o primeiro objetivo. Mas muita gente que chega sofrida na cultura racional, ele acha que é para resolver os problemas e se materializa mais ainda. Aí, as pessoas dizem assim, essa cultura racional é igual a todas as outras. Porque ele chegou na cultura racional como chega hoje.
Ele está procurando materialismo.
Na verdade, ele está procurando a solução dos problemas dele, que não aguenta mais o sofrimento. E esqueceu da parte boa, e o primeiro objetivo, que é o retorno. Este é o conhecimento do retorno de todos ao mundo racional, ao verdadeiro estado natural. Mas o equilíbrio temporário, provisório, e que hoje nós temos a vida, quem é estudante, que se consolidou e persistiu, apesar das dificuldades e atrocidades que todos nós transes, que todos nós passamos, nós persistimos e temos hoje a recompensa de uma vida relativamente equilibrada, né? Nos aspectos materialistas.
Tempo, eu queria falar uma coisa só. Você falou em espiritismo e temos que lembrar a todos, tudo é espiritismo. As religiões também são espiritismo.
Tudo é espiritismo.
Tudo é espiritismo.
Porque então, tudo é experiência.
As pessoas têm muito medo dessa palavra.
A ciência. A ciência é espiritismo. Nós falamos isso. A filosofia está lá no livro.
As pessoas têm medo dessa palavra. Ah, isso é coisa do diabo, de espiritismo.
É o tal do preconceito. Assim, e é mesmo. É coisa do diabo. Porque a ciência é coisa do diabo. A religião é coisa do diabo. Tudo é do diabo. Porque tudo pertence à matéria. Porque o pensamento nasce da matéria. Mesmo o pensamento elevado, ele é da matéria.
Só o que não é do diabo é a cultura racional, que é de Deus.
Aí vem o astral superior. Por isso que quando o universo em desencanto começa, ele diz, nós do astral superior viemos aqui guiar todos, orientar todos, porque eles podem. Porque eles são habitantes do mundo racional que nos acompanham na forma que eles também são culpados. Nós somos muito mais culpados que pagamos com o corpo e a vida para ficar materializados. Eles pagaram com um pouquinho da vida, como que um pequeno imposto para a formação do universo. Mas eles não perderam a consciência.
Não afundaram de
tudo. Não, então eles estão nos acompanhando em toda essa trajetória, conhecem tudo. E não poderiam entrar em nosso contato porque nós não tínhamos condição de ouvi-los. Intuitivamente tínhamos o pensamento clássico, o pensamento elevado. Eles davam aquelas intuições das artes boas, mas somente na fase do pensamento, porque eles usavam os habitantes do astral inferior, que também são habitantes do mundo racional, mas que intuitivamente tinham mais contato, e eles são eternos, né? Então tinham aprimoramento do astral inferior, que depois então o astral inferior também passa a ser iluminado e termina a missão dele.
Por isso as pessoas iam nos lugares e diziam tudo da vida, ele falou tudo.
E a conhecia, exatamente.
Sabia, porque eles são eternos.
No tempo que o espiritismo era bom. Hoje a coisa ainda funciona. Mas isso ainda funciona hoje em dia, sabe por quê? Porque os habitantes da linha da Terra também estão aqui, eles também têm uma vida eterna bem mais longa do que a nossa. Então eles podem mistificar, aí entra a palavra, mistificação. E por isso que o espiritismo acabou virando uma grande mistificação.
E acabou o programa. Chegamos no final. Muito obrigado pela sua atenção, boa noite, bom final de semana e salve. Leia o livro de Universos e Campos, não perca tempo. Boa noite.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa pode crer.